Bezrat Hashem, a gente está no Daf Ayin Vav, a mudar sete linhas de cima para baixo. A gente ontem viu três opiniões com relação aos Kutim. Um certo povo que se converteu num certo episódio da história do povo judeu. E os sábios proibiram de casar com os Kutim. A questão é por quê? Vimos que a terceira opinião diz que o motivo desse decreto é porque os Kutim, eles não conhecem os pormenores das mitzvot. E por isso os sábios decretaram que não devemos casar com ele. Fala Agmará, Man Yeshomim, quem que é o autor dessa terceira opinião? Amaravid Baravin, responde Ravid Baravin. Rebi Eliezer, esta é a opinião de Rebi Eliezer, ele que sustenta que os Kutim não conhecem os detalhes das mitzvot. Detalhe, como vemos numa braita. Diz a braita, Matzat Kuti Muteret. Vadamotzeva de Chavotu Bepesach. Diz a primeira opinião, que as matzot feitas pelos Kutim são válidas, são kasher. A pessoa pode utilizar essas matzot para comer no Pesach e cumprir a sua obrigação. Rebliezer ou ser? Já o Rebliezer discute e diz que não. As matzot feitas pelos Kutim não são kasher para Pesach, porque eles não conhecem os pormenores das leis da matzah, e pode ser que eles acabaram fazendo essa matzah de uma maneira que é chametz, que não pode ser comida em Pesach. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, já o Rabban Shimon ben Gamliel discute com o que diz o Rebliezer. O Rebliezer disse que eles não conhecem os detalhes da mitzvah. Diz o Rabban Shimon ben Gamliel, não. Kol mitzvah sheichziku bakutim, harbeu daidekim bayoter meisel. Saiba que eles não fazem todas as mitzvot, mas as mitzvot que eles fazem mais meticulosamente do que os próprios judeus. De qualquer maneira, vemos que o autor da opinião que diz que eles não conhecem os detalhes das mitzvot é a opinião de Rebliezer. E esse é o motivo, então, que diz Rebliezer que não podemos casar com ele. Pergunta a Agmará, tudo bem, eles não conhecem os detalhes das mitzvot, mas isso, a princípio, não é motivo de se proibir de casar com eles? Responde Agmará, a resposta é muito simples. Já que eles não conhecem os detalhes das mitzvot, então isso é um problema não somente nas matzot que eles fazem, é um problema também em todas as questões matrimoniais. Nós sabemos que para fazer um casamento tem que fazer o Kiddushin com todos os pormenores e as leis que a gente viu nessa Masechet. Assim também, para fazer um divórcio, existem dezenas de detalhes de leis, como aprendemos na Masechet de Gittin. Sendo assim, já que eles não conhecem os detalhes das mitzvot, eles podem acabar dizendo que certa mulher já foi divorciada, enquanto o divórcio, de fato, não foi válido. E na verdade, a mulher ainda está casada, vai casar com outro homem e os filhos vão ser mamzerim. Por isso, já que eles não conhecem os pormenores das mitzvot, eles também não conhecem os pormenores das leis de Gittin e Kiddushin, e por isso a gente não pode casar com eles. Avraham Nachman, Avraham Avaravua. Fala Rav Nachman, o nome de Avraham Avaravua. Mamzer meachotô, mamzer meeshet, ah, netarvubem. O motivo que os sábios decretaram que não pode se casar com eles é um outro motivo. É uma quarta opinião. O motivo é que num certo episódio tinham dois mamzerim. Um mamzer que nasceu de uma pessoa que teve uma relação com sua própria irmã. E o outro mamzer que nasceu de um homem que teve uma relação com a esposa do seu irmão. E eles acabaram se misturando nos Kutim. E agora, com relação a todos os Kutim, nós temos uma suspeita que talvez ele é mamzer. Pergunta Agmará, tudo bem, porém, Maika Mashmanan, e a mamzer me revê de todo. Por que ele precisou explicar qual foi exatamente o episódio? Que foi um mamzer que veio de um casamento de um homem que casou com sua irmã. Por que não falou simplesmente que o mamzer se misturou no povo dos Kutim? Responde Agmará, Kamashmalan, Yesh Mamzer Mechavei Kritot. Ele vem ensinar uma outra lei. Ele vem falar porque os Kutim não podem casar porque tem um Mamzer que se misturou com eles. Mas ele também vem nos ensinar que saiba que a lei é que, mesmo uma proibição que era proibida por Karet, como um irmão com sua irmã, o filho já é Mamzer. E não somente uma proibição mais severa de Mitat Beit. Insiste Agmará, Nit Nihada. Tudo bem, mas bastaria ele falar um dos dois casos. que uma mulher de um irmão com uma irmã ou de um irmão com uma cunhada já se misturou com eles, porque ele precisou falar os dois, especificar os dois, vamos dizer, em cada tipo que se misturou com o Scuti. Você falou, mas nossa, realmente bastaria ele falar somente um dos dois, mas já que o episódio foi que foram justamente dois mamzerim desses tipos, por isso ele especificou mesmo que isso não é necessário. Verava Amar, existe uma última opinião que traz uma outra explicação por que não podemos casar com o Scuti. Eved Veshifra Nitarvuber, porque num certo episódio tinha um escravo e uma serva que acabaram casando com o Scuti, e disso saiu que boa parte da descendência deles são problemáticos na linha de familiar, por isso não pode se casar com o Scuti. Explica, Maraisor Mishum Mai Mishum Shifra. O problema é o problema da serva, porque o próprio escravo que casou com uma menina judia, o filho é um judeu. O problema é por causa da serva, que o filho dela é um escravo, assim como a mãe. Sendo assim, Nitne Hada, por que não bastaria dizer que uma serva se misturou? Por que ele especificou que um escravo e uma serva? Respondeu Mará, Maseshaya Kahaya. Já que assim que foi, assim que aconteceu o episódio, que foi um escravo e uma serva, por isso ele falou isso dessa maneira, mesmo que não era necessário. Agora temos uma Mishnah muito interessante. Fala a Mishnah. Hanose Isha, um homem que ele vai casar com uma mulher, ele tem que verificar se essa mulher, ela é kasher, se ele pode casar com essa mulher. Talvez se trata de uma mamzeret, ou uma netiná. Se ele é um kohen, talvez essa mulher é uma halalá. Tem que verificar, como é que ele vai saber se ela tem uma boa linhagem familiar? Ele vai ter que verificar os ancestrais da mulher. Fala então a Mishnah, a pessoa que vai casar com uma mulher kohen, sendo já está tendo de uma mulher kohen, geralmente as famílias dos kohanim são famílias que eles cuidam muito de que não se misture entre eles alguma pessoa que tem problema na linhagem familiar. Por isso, nesse caso, tzarich livdok acharei arba imahot. Ele vai ter que verificar quatro mulheres ancestrais desta moça com qual ele quer casar. As quatro mulheres são a mãe da menina com qual ele quer casar, depois a sogra desta mulher, ou seja, a mãe do pai da mãe. Ou seja, a menina tem uma mãe, tem que verificar a mãe dessa mãe. Depois, a mãe do pai da mãe da menina. Depois, do lado do pai, vai ter que verificar a mãe do pai da menina com qual ele quer casar. E a sogra dessa mulher, ou seja, a mãe do pai da menina com qual ele quer casar. São quatro pessoas que ele vai ter que verificar se elas são pessoas kasherim, que são as ancestrais da menina com qual ele quer casar. Shehem Shmone. E depois ele vai ter que verificar também a mãe de cada uma dessas quatro mulheres que a gente citou. Então, ao total, ele vai verificar oito mulheres. E a Gemara explica quais são as oito. Ima, a mãe da menina com qual ele quer casar. Ve'emima, e a mãe da mãe. Depois ele vai verificar Em Avi Ima, a mãe do pai da mãe, Veimá, e a mãe desta. Depois vai verificar Emavia, a mãe do pai da menina, Veimá, e a mãe desta. E depois vai verificar Veem Avia, a mãe do pai, Veimá, e a mãe desta. São quatro mulheres que são, com as mães delas, ao total, oito pessoas que ele tem que verificar para saber se ele pode estar casando com uma menina kasher. Isso se está tendo sobre uma menina que é Kohenet, uma família de Kohanim, que eles se cuidam de não se misturar com pessoas problemáticas. Leviá israelita, porém, se a gente está tratando de que ele está casando com uma mulher que é Leviá ou uma mulher israelita, lá a gente tem suspeitas maiores ainda. Mosefim alem odachat. Então, sobre cada uma destas, a gente vai aumentar mais uma geração para cima. Ao total, 12 mulheres que ele vai ter que verificar. Agora, a Gemara vai trazer uma lista de pessoas que a gente não tem nem suspeitas deles, e a gente pode casar com mulheres dessa família sem verificar nada. El Bodkim Lomena Mizbeach Umala. Se a gente está tratando de um Kohen que ele trabalhava no altar, no Mizbeach do Beit HaMikdash, sobre ele, uma pessoa desta, não temos nenhuma suspeita. Filhas desse homem podem se casar. Velo Menaduchan Mara, assim também Menaduchan, que era o palco onde os Levim cantavam no Bet HaMikdash, também pessoas que cantavam no Bet HaMikdash, com certeza são 100%. Velo Menasanedrin Mara, assim também pessoas que eram juízes no grande tribunal, no Sanedrin, também sobre esses não temos suspeitas. Vekol Shechuzeku Avotav Mishotrei Arabim, e todos aqueles que eram juízes ou policiais públicos. Vegabai Tzedakah, e assim também pessoas que foram nomeadas como responsáveis pelo dinheiro da caridade. Mas Simle Keuná, eles podem casar com um Kohen e não precisa se verificar. Vem dizer que vdok. Rebi Yossi Omer, aumenta o Rebi Yossi e diz: Af Mishra Hatum Eber Yeshana Shel Tzipori. Tinha um tribunal numa região de Yeshana do lado de Tzipori. Nos documentos daquele tribunal, se tinha uma pessoa que estava lá assinado como testemunha, também isso mostra que ele tinha uma boa linhagem familiar. Rebuchanan Benantinos Omer aumenta o Rebuchanan Benantinos e diz: Av Mishaya Muhtav Beostrat Hashem Melech. Mesmo os reservistas do exército, também eles com certeza têm uma boa linhagem familiar. A Gemara começa a comentar na primeira lei que vimos que o homem, na hora de casar com a mulher, tem que verificar 8 mulheres. Mais na Benashi Batkinan, mais na Begavri Lobatku. Por que com relação às mães, às mãe, à avó e à bisavó da mulher, a gente verifica? A gente não verifica quem que é o pai, os homens da família. Por que então a gente verifica as mulheres? Responde a Gemara uma resposta interessante. Nashi Kimantsu Beadade Beare Yotu Dimintsu. Quando duas mulheres brigam, quando elas vão xingar uma sobre uma outra, eles xingam falando que a outra fez um certo pecado. Pecou com outro homem. Veimita dei camilta, loatra dei cala. Por isso a gente não vai acabar sabendo se tem aqui algum problema na linhagem familiar. Gavrei de remintsu beade adade biuxino de mintsi. Porém, os homens, quando brigam, quando um vai xingar o outro, ele xinga o outro porque ele não tem uma boa linhagem familiar. Imita dei camilta itlei cala. Então a gente acaba sabendo se tem problemas na linhagem familiar. Ou seja, um homem que ele é mamzer, por exemplo, com certeza, alguma hora na vida ele vai acabar brigando com alguém, e se alguém vai falar, você é um mamzer, e as pessoas vão acabar sabendo, você é um latim, ou etc, etc. Já que é assim, as pessoas vão acabar sabendo do problema da linhagem familiar dos homens. Já que em relação às mulheres, os xingamentos são outros, logo, a gente não vai acabar sabendo do problema da linhagem familiar dela, e por isso, a gente tem que verificar melhor. Tudo bem. Pergunta a Maravina Mitiv do Kubeibedidei. Por que a gente fala que o homem, quando casa com uma mulher, tem que verificar quem são as ancestrais dela? Porque uma mulher, quando vai casar com um homem, ela também tem a obrigação de verificar quem são os ancestrais deste homem? Responde a Marav, sai Rav. A explicação é que a nossa Mishnah vai de acordo com o que disse o Rav de Amarav, Yuda, Amarav, Lozeruk, Xerok, Nasen, Epsulim. Diz o nome de Rav que um Kohen, um homem que é sacerdote, não pode casar com uma mulher que é haralá, ou com uma convertida. Mas uma mulher que é kohenet pode casar com um halal. A gente vê que a Torá foi menos rígida com relação às mulheres, por isso também os sábios, quando instituíram esta Mishnah, também foram menos rígidos com relação à mulher. Agora a Gemara traz duas versões de uma braita que a princípio contradizem a nossa Mishnah. Rava da Barava Tanei, o Rava da Barava, a versão dele na Braita era Arba Imaot Shen Shtemese, que o homem que vai casar com uma mulher deve verificar 12 mulheres, não 8, 12. Matlita Tana, e uma ou segunda versão Arba Imaot Shen Shtemese, que o homem tem que verificar 16 mulheres antes de casar. Analisa como era Bishma da Rava da Barava, segunda, primeira versão, dá para entender que isso não contradiz a nossa Mishnah. Mukimla, Belevia, o Bat Israel, porque ele vai dizer que a Braita está se tratando sobre um homem que está casando com uma mulher que não é Kohenet, e sim um Alevia ou Israel, que vimos na nossa Mishnah, que realmente sobre uma mulher dessa, a gente tem que verificar 12 mulheres. E sobre isso, a Braita está se tratando e não contradiz a nossa Mishnah. Ela matnita, nem apliga, porém a segunda versão, a princípio, contradiz a nossa Mishnah. Lo, mai, odahat, zugahat. Fala Gemara, não. Segundo essa versão, a gente explica a Mishnah que a Leviá é israelita. Quando a Mishnah diz que tem que aumentar mais uma, não quer dizer mais uma mulher sobre cada uma, ao total 12, e sim que a gente aumenta um par em cima de cada mulher, de maneira que ao total são 16. Amar reviuda amarab, diz o nome de Rav sobre a nossa Mishnah. Zud Reb Meir. Toda essa Mishnah que vimos agora é a opinião de Reb Meir. Aval Chachamim Omrim Kol Mishpachot Becheskat Kashrut Enamdot. Porém, os outros sábios discutem com o Reb Meir e sustentam que todas as famílias judias, enquanto a gente não está sabendo que tem algum problema na linhagem familiar, elas estão no status de kasher e pode se casar sem verificar. Essa é a opinião de Chachamim. Logo, eles discutem com a lei dita na nossa Mishnah que deve se verificar ancestrais antes de casar com a mulher. Eine questiona sobre isso a Gemara, e a Amarav Hana Bar Guri, a Amarav diz Rav Hana no nome de Rav, Mishnatenu kshokore a Rav Ara. Falaram no nome de Rav que a nossa Mishnah sim vai com a opinião dos outros sábios, e simplesmente a explicação é que se trata que tem uma certa suspeita sobre essa mulher, e por isso a Mishnah diz que deve se verificar. Ou seja, tem como explicar a nossa Mishnah também conforme a opinião de Chachamim, que dizem que geralmente não precisa se verificar. Eles vão explicar que a nossa Mishnah está se tratando num caso que temos uma suspeita. Por que então disse o Rav Yudah no nome de Rav que a nossa Mishnah não vai com a opinião de Chachamim? Responde ao Mará realmente, Mar de Matneha, Lo Matneha. Realmente são duas opiniões que discutem sobre a nossa Mishnah. E que de Amri, uma outra versão desse debate é a seguinte. Abra viu da Amará, falou no nome de Rav, deveria ir a Meira Barchem, um brinco, um pouco de Barchem, ajuda a Mudot. A nossa Mishnah é somente conforme a opinião de Meir, mas a opinião de Chachamim é discutem. Eles dizem que todas as famílias estão no status de Kashar e não precisam verificar. Amra Avchana Barguria falou sobre isso, Rav Maha Barguria, no nome de Rav, e um colher a varar, será que ele doga a careia. Mesmo que a nossa Mishnah não vai conforme a opinião de Chachamim, mas os Chachamim concordam que caso temos uma suspeita, deve-se verificar. Continuamos analisando a nossa Mishnah. Ele porque no Mizbeach Ulmara, vimos que se tem um Kohen que trabalha no altar, no Mizbeach, não é preciso verificar a linhagem dele. Maitaima explica a Gemara qual que é o motivo, e lá de Badku alavo maski, porque antes de autorizar cada Kohen de trabalhar no Beit HaMikdash, ele era verificado toda a linhagem familiar dele, e se permitiram ele de trabalhar no Beit HaMikdash, isso é uma prova que ele tem uma boa linhagem. Vrom de Bukhan Ulmara, e o mesmo se aplica com relação aos Leviim que cantavam no Beit HaMikdash. Maitaima explica a Gemara, o motivo é de Amar Mar, como disse um sábio, que nesse palco onde se cantavam os Leviim, estavam os Leviim com as melhores linhagens familiares. E assim também, se uma pessoa era um juiz no grande tribunal, também ele tinha uma boa linhagem familiar. Maitaima. E o motivo é, detalhe de Rabi Yosef, como diz Rabi Yosef, que Shem Shebeidin Menukim Betzedek, Kach Menukim Bekol Mum. Assim como um tribunal tem que ser limpo de coisas erradas, ou seja, as leis e os veredictos têm que ser corretos, assim também eles não podem ter pessoalmente nenhuma falha. Amar Mareimar Markra, explica o Mareimar, aprendemos isso do Pasuk, que diz que o Lacha Faleati Mumenbach. Fala camarada, aqui aprendemos que os juízes não tinham nenhuma falha na linhagem familiar. Fala camarada, isso não é uma prova. Eima Muma Mamash, talvez essa lei está dizendo que eles não podem ter nenhuma falha física no corpo deles. Mas não quer dizer que eles não têm falhas na linhagem familiar. Amar Ravacha Baryakov, realmente diz Ravacha Baryakov, a gente aprende isso de um Pasuk. Amar Kradi do Pasuk, Vitatsu Shamimach, Imach Bedomimach. Deus fala para Moshe Rabbeinu, você vai pegar um tribunal de 70 pessoas e eles vão estar com você, ou seja, eles são semelhantes a você, assim como Moshe Rabbeinu tem uma linhagem familiar, assim também eles têm que ter uma boa linhagem familiar. Para Amadim, Mishum Shkinah, não é uma prova. Naquele caso, a gente sabe que aqueles 70 pessoas que se juntaram a Moshe Rabbeinu, eles receberam uma profecia divina. Por isso, eles têm que ter uma boa linhagem familiar. Mas da onde sabemos que mesmo os juízes do grande tribunal têm que ter uma boa linhagem familiar? Amar Rav Nachman, responde Rav Nachman, Amar Kra, aprendemos isso de um pasuk, que diz, Ve'akel me'elecha v'anosu itach bedomim lach. O Itró, quando fala para Moshe Rabbeinu para formar um tribunal, 70 pessoas, não para ter profecia, simplesmente para formar um tribunal, falou uma linguagem que a gente aprende de lá, que as 70 pessoas têm que ser semelhantes a Moshe Rabbeinu e tem que ter, assim como Moshe Rabbeinu, uma boa linhagem familiar. Daqui a gente conclui que uma pessoa que serviu como juiz do grande tribunal Com certeza, ele tem uma boa linha familiar e não é necessário verificar. Como Mishnah Kavutav Mishnah Rabim, vimos na Mishnah que se uma pessoa era das polícias, dos guardas da cidade, ele também não precisa ser verificado. Pergunta a Gamara, lembra do meu primo Mitsulim? Isso a princípio quer dizer que a gente não nomeia para ser um certo juiz ou guarda da cidade quem não tem uma boa linhagem familiar. Urminu, olha só o que diz uma braita. Qualquer pessoa pode ser um juiz se é um julgamento monetário, mas se a gente está tratando sobre um julgamento que talvez pode vir a acarretar a pena de morte, sobre isso não é qualquer pessoa que pode ser um juiz. Explicou a viúda que a linguagem da Braita que diz qualquer pessoa pode julgar, isso quer dizer que mesmo um mamzer, que é um problemaço na linguagem familiar, ele pode ser um juiz numa questão monetária. Então como é que a Mishnah falou que os guardas também têm uma boa linguagem familiar? Amarabai Berushalayim. Explicou a Bai, aqui se trata na cidade de Jerusalém. Vechen tam Reb Shimon bar Zera, bekidushi de Belevi, Jerusalém. Assim também diz Reb Shimon bar Zera, se trata em Jerusalém. Ou seja, na cidade de Jerusalém, cuidavam com que mesmo os juízes monetários e mesmo os guardas tinham que ter um bom hijos. Vigabaites de Kamesiei, vimos também que mesmo uma pessoa que foi nomeada para cuidar do dinheiro da caridade, também esse tem um bom hijos. Maitai, mas qual é o raciocínio disso? Explica a Agmará. Já que esta pessoa que cuida do dinheiro das caridades, geralmente ele acaba brigando com as pessoas, como a gente vai ver. Por isso, se ele tem um problema na linhagem familiar, iam acabar espalhando, iam acabar xingando ele e acabar se espalhando. E se a gente não está sabendo de nenhum problema, deve ser que ele tenha uma boa linhagem familiar. Por quê? Porque tem uma lei que diz que se uma pessoa, o Beidin, ele fixa que toda pessoa tem que dar uma certa quantia para a caridade. Se a pessoa não dá a caridade, então a pessoa pode pegar seus bens e hipotecar como até que a pessoa vai pagar a tzedakah. Mesmo Erev Shabbat, mesmo antes do Shabbat, a pessoa pode ir pegar uma coisa da casa dele, para a pessoa poder pagar a tzedakah. Então, geralmente, é uma pessoa que acaba se encrencando com as pessoas, e por isso, se ele não tivesse um bom hijos, a coisa ia acabar se espalhando. Vem muita de quem clica lá. Conta agora um episódio. O Shpizichni de Rav Ada Barava, o anfitrião de Rav Ada Barava, que orava, ele era um convertido. Vela Kamantzu Ivrav Bibi. E esse anfitrião tinha uma certa disputa com o Rav Bibi. Maramar ana avid na shiruta de mata. Maramar ana avid na shiruta de mata. Quem que ia ser o prefeito da cidade? Quem que ia cuidar da cidade? Ou esse anfitrião da Vada Brava ou o Rav Bibi? Adru Kamei de Rav Yosef. Eles foram perante o Rav Yosef para ver quem que deve ser, quem que vai ser o prefeito. Amar leu, falou Rav Yosef. Tanina. A Braita diz, Som tassim alecha melev mkerev achecha. O Pasuk fala que o povo vai escolher um rei do povo. O que a gente aprende daqui? Kol mesimot tassamissim loyu ela mkerev achecha. Que todas as pessoas que são escolhidas para qualquer trabalho público tem que ser uma pessoa que pertence ao povo de Israel e não um convertido. Amalei Ravada Baraava falou, Ravada Baraava, que morava na casa desse anfitrião, a filha do homem Israel. Porém, a mãe deste meu anfitrião, ela é judia. O pai dele que é convertido, a mãe é judia. Amar Lei falou, então, Rav Yosef, irmão Mistrano, que ele vai querer Karina bem. Não, realmente, se a mãe é uma judia, então, esta lei não se aplica a ele, e ele pode ser prefeito também. Hirka finalizou Rav Yosef. Rav Bibi de Gabra Rava Ulayim Bimira de Shmaya. O Rav Bibi, que ele é um erudito da Torá, ele vai cuidar da parte espiritual da cidade. O Mar Ulayim Bimira de Mata. E este anfitrião vai cuidar da parte material e das partes técnicas da cidade. Amar Abai, sobre esse episódio, falou Abai, Irka Hamad Nemash de Tura Baran Beus Pizichnei. A pessoa que aloja um sábio da Torá na sua casa, ele acha que Ravada Baraava é bom ele procurar um grande sábio como Ravada Baraava, porque pelo método de Ravada Baraava, já que ele sabia, ele era um sábio e sabia as leis, ele conseguiu falar que convenceu o Rav Yosef que o anfitrião dele poderia ser o prefeito da cidade. Rav Zeira Metarpel, assim também o Rav Zeira, na cidade dele, costumava cuidar do cuidado dos convertidos e dar para eles esses trabalhos públicos. Rava Baravua Metarpel, assim também fazia o Rava Baravua na sua cidade. Fala Gmarabe Marava, porém, na terra de Israel, afilo Neshkurilo Mukmei Minai. Não deixam os convertidos nem mesmo fazer os trabalhos menos importantes. Sim, a gente está falando de trabalhos públicos, nem mesmo cuidar dos pesos. Tinham certos fiscais que tinham que verificar se todos os pesos das balanças estão alinhados. Nem mesmo isso não deixa os convertidos fazer. Benerharda, na região de Nerharda, a filha de Garguta no Mukminai. Nem mesmo a pessoa que é responsável de regar os campos públicos, também isso não deixam os convertidos fazer. Amar Rav Yosef Afmi Shaya. Falou o Rav Yosef que mesmo aqueles que estavam assinados, que assinavam nos documentos do tribunal de Yeshnad e Tzipori, também esse é um sinal que eles têm uma boa linha familiar, mas tá, mas dá aqui uma, porque o costume lá é que verificavam as testemunhas antes de assinarem se eles têm uma boa linha familiar, e por isso, se é uma pessoa aparece como um testemunho nos documentos daquele tribunal, isso mostra que eles têm uma boa linha familiar. Rabbeinu Ben Antigdus, falou Rabbeinu Ben Antigdus na nossa Mishnah, que se é uma pessoa que era um dos reservistas do exército, isso tem uma prova que ele tinha um bonde familiar. Amra viu da Marshmuel, falou no nome de Shmuel, Bechaya Lotcher Ben David. Não se trata em qualquer exército, e sim no exército do reinado de David, que lá realmente os soldados, e até mesmo os reservistas, eram pessoas com bonde familiar. Amra viu Yosef, explicou Amra viu Yosef, Maikra. Aprendemos isso do Pasuk, que diz qual que é o motivo disto? Que somente as pessoas que tinham um bom linhagem familiar podiam guerrear no exército de David. Qual que é o motivo? Porque tinham que vencer na guerra e queriam que os soldados iam ter méritos. E tinham que ter o mérito dos soldados, os méritos dos antepassados dos soldados. Por isso, no exército do rei de David, justamente eram escolhidas pessoas que têm uma boa linhagem familiar, para eles terem méritos e Deus ajudar na guerra. Pergunta Agmará, como é que você diz que somente soldados com boa linhagem familiar guerreavam nas guerras de David? Vai que a Tzelek Amoni. Nós vemos no Tanakh que tinha um sujeito chamado Tzelek Amoni. Tzelek. A princípio essa palavra, Ma'ilav de Atem Amon, essa palavra indica que ele vem do povo de Amon, ou seja, ele é um convertido. Fala, mas não, deite, meu irmão. Fala, não, ele era judeu. Simplesmente ele morou na região de Amon, por isso a gente chama que ele é um amonita. Vê aí que a Uriahiti, o pastor conta também que tinha um sujeito chamado Uriahiti, a princípio, Ma'ilav de Atem Chet, essa palavra indica que ele vem da região de Chet. Fala, mas não, lo deite, meu irmão. Não, ele era judeu. Simplesmente ele morou na região de Het, por isso a gente chama dele de Hiti. Pergunta a Maraveika Itai Agiti. Tinha um outro sujeito, como a gente vê no Pasuk, que chama Itai Agiti. Vechitei Machanam Edeitev Begat. E aqui, se você vai me responder com relação a esse terceiro, que ele era judeu, simplesmente ele morava na região de Gat, mas ele não vinha daquele povo. Ve'ama Rav Nachman, a gente sabe que Rav Nachman falou, Atei Itai Agiti Baal Bitla. Tinha uma certa coroa dos goim que foi usada para a idolatria. E o rei Shlomo, rei que queria usar esta coroa, porém já que ela foi usada para a idolatria, não pode ser usada. Um judeu não pode anular uma idolatria. Se um objeto foi usado para a idolatria, somente um goi pode decidir que isso não serve mais à idolatria e cancelar a proibição que existe sobre esse objeto. Fala o Rav Nachman que esse Itai Agiti, antes de se converter, ele anulou essa idolatria, permitindo o rei Shlomo usar essa coroa. E depois ele se converteu. A gente vê que esse Itai Agiti, ele era um convertido, mesmo assim ele guerreava no exército de David. Vê, oh, mais uma pergunta. Ah, mas o Damarav falou uma vez o nome de Rav. Arbaim Ateladim Ayura de David. Tinham 400 generais no exército de David. Vekulam Bnei Fator. Todos eram filhos de mulheres não judias. Ou seja, eram goim que guerreavam no exército de David. Vayukulam Istaprim Kumil Megadrim Borit. E eles se comportavam como goim, como não judeus. Até mesmo o corte de cabelo deles era como os goim, que eles rapavam o cabelo na parte da frente da cabeça e deixavam crescer uma trança do cabelo da nuca. Assim como os goim andam. Eles eram goim oficialmente. Aí o Kurama Shumi, quando os aves montavam sobre carroças de ouro, Melchim Berashege Asot, eles eram generais dos soldados de David. Vener Malek, o filme chamou David. E eles que davam a força para todo o exército. A gente vê que tinham goim que guerreavam no exército de David. Como é que ele disse a nossa Mishnah então que até os reservistas do exército tinham boa linhagem familiar? Respondeu Mará, te asne le bimutu ve alma. Não. Tem diferença, os próprios soldados que guerreavam na prática, eles eram somente pessoas com boa linhagem familiar para que eles tenham mérito e vençam na guerra. Porém, junto com eles, tinham pessoas que acompanhavam eles para amedrontar o inimigo, tinham pessoas que também, ou até mesmo goim. Mas a guerra, na prática, era feita somente por pessoas que tinham boa linhagem familiar. Kol tuv, até o próximo vídeo.